As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
O Salão Nobre dos Passos do Conselho de Alvaiaza recebeu na manhã desta quarta-feira a cerimónia de homologação do acordo de colaboração entre o IRU e a Câmara Municipal de Alvaiaza no âmbito do primeiro direito. Numa sessão, contou com a presença da Secretária de Estado da Habitação, Fernanda Rodrigues. O Presidente da Câmara de Alvaiaza, João Paulo Guerreiro, fez a intervenção de abertura, dando conta que este acordo vai permitir intervir em 12 habitações naquele que será um investimento que vai dar condições dignas de vida a 22 pessoas do Conselho.
Vai permitir fazer a reabilitação de 12 habitações e dar condições de habitação dignas a 22 pessoas do Conselho de Alvaiaza que foram sinalizadas, identificadas como vivendo em condições indignas para um ser humano no século XXI. Mais haverá, estes foram aqueles casos que se consideraram de mais emergente intervenção. Felizmente, e pelo que vemos no panorama geral, Alvaiaza não é dos piores conselhos nesta matéria, mas basta uma pessoa viver em condições indignas para nós termos, enquanto entidades públicas, que nos preocupar e que desenvolver os esforços que tiverem ao nosso alcance para conseguir melhorar as condições de vida dessa pessoa. Isto representa um investimento superior a 500 mil euros, mais propriamente 507 mil euros, dos quais o IRU ajuda numa participação não reembolsável de 212 mil euros e através da concessão de empréstimo bonificado de mais 153 mil euros. O restante caçaremos para apoiar e para levar à frente. Não será por isso que não vão ser melhoradas as condições de vida destas pessoas. É um desígnio de quem está em funções públicas ajudar os outros e nada melhor do que, como diz o programa do Primeiro Direito, conceder aquilo que é um direito constitucional às pessoas de terem uma habitação digna.
Seguiu-se a intervenção de António Rochete, o coordenador da Estratégia Local de Habitação de Alvaiaza, que começou por referir que a situação da habitação nos territórios de baixa densidade é neste momento muito preocupante.
Muito desafiante, principalmente para alguém que defende o Estado Social como eu defendo e como, quando percorro o país, vejo as condições muito frágeis em que muita da nossa população vive. E alguma vai ser resolvido aqui, mas há uma outra componente que eu gostaria de chamar a atenção, em particular em territórios de baixa densidade, como são os casos que nós hoje aqui estamos, estamos a trabalhar, e portanto é uma situação muito complicada nestes territórios de baixa densidade e aqui claramente, e aqui um alerta, mas sei que isso está a acontecer, uma discriminação positiva clara para estes territórios, que são territórios onde a habitação, muitas das vezes, são habitações muito antigas, como veremos. Nós seguimos aquilo que era a linha geral da criação de uma estratégia local de habitação. Houve um conjunto de instrumentos, uma leitura de tudo o que era possível, imaginário, ser importante para tudo isto. Fizemos também um trabalho de identificação das políticas de habitação, o diagnóstico de caracterização da situação habitacional do Conselho naquele momento, diagnósticos de carências habitacionais, definição das soluções habitacionais no âmbito do Primeiro Direito, Programa de Apoio ao Acesso à Habitação. Não esquecer que muito disto vai se cruzar também com a Carta Social e com a estratégia social que se está a desenvolver.
Depois da assinatura de homologação do acordo de colaboração entre o IRU e a Câmara Municipal de Alvaiaza, no âmbito do Primeiro Direito, seguiu-se a intervenção da Secretária de Estado da Habitação. Fernanda Rodrigues começou por elogiar a estratégia local de habitação do município como forma de fixar a população.
Estas estratégias locais de habitação, o trazer a habitação para um município como este, o criarmos boas condições para as pessoas viverem, é também um polo de atratividade para os jovens se fixarem, se constituírem as suas famílias e para invertermos este ciclo decrescente de população e de população jovem. É claro que os nossos mais idosos necessitam de boas condições de habitação e é triste, permitam-me dizer, que em pleno século XXI tenhamos situações como estas de indignidade. Portanto, felicito o Sr. Presidente da Câmara e toda a equipa técnica que desenvolveu este estudo pelo facto de terem desenvolvido este trabalho de identificação e de caracterização e, como ainda agora falámos, que se concretize o mais rapidamente possível para conseguirmos dar dignidade às pessoas que tanto dela necessitam na sua habitação. E para termos outros projetos de fixação e de atração de população para estes concelhos que tanto necessitam desta dinâmica que se traduz em termos sociais, em termos económicos, na sustentabilidade, na sua globalidade. O investimento em habitação contribui para se atingirem os objetivos propostos por vários dos desafios atuais. Temos vários: a transição social, a transição verde e energética, a transição climática, a transição circular e digital. E falaram aqui na questão da certificação energética, de toda esta parte. A sustentabilidade e todas estas transições que falamos, verdes e energéticas, a sustentabilidade na sua globalidade e nós conseguirmos construir habitação a custos controlados e que seja sustentável é efetivamente um motor de desenvolvimento nos seus vários aspectos.
Rádio F, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar aprovou apoios de 8.900 euros para 233 alunos do primeiro ciclo do ensino básico. Os pormenores com o António Feliciano.
A Câmara de Tomar aprovou apoios a 233 alunos do primeiro ciclo do ensino básico, num investimento que ronda os 8.900 euros, 7.100 dos quais para o escalão A e 1.700 para o B. Registro, na primeira fase, para 266 candidaturas, 30 das quais excluídas. Deste lote, refira-se, 27 não cumpriam os requisitos exigidos e atendendo aos pareceres sociais emitidos, enquanto outras 3 ficaram sem efeito a pedido do respectivo encarregado de educação, justifica o município em nota de esclarecimento. Os auxílios traduzem-se na atribuição de apoio financeiro para a aquisição dos livros de fichas e material escolar. Têm direito a beneficiar deste apoio os alunos do primeiro ciclo pertencentes aos agregados familiares integrados no primeiro e no segundo escalão de rendimentos determinados para efeitos de atribuição de abono de família, sendo que o primeiro escalão corresponde ao escalão A e o segundo ao B. Reforça a autarquia. Ainda recentemente, Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, deixou claro que deve haver uma responsabilização mínima das famílias nestas situações, assegurando que o município nunca recusou uma candidatura, independentemente do prazo a que foi submetida.
Há uma responsabilização mínima por parte das famílias nestas situações. Ainda assim, é preciso dizer que nós, até hoje, nunca recusámos apoio social, neste caso da ação social escolar, a ninguém, independentemente do prazo a que ele seja submetido. Devo aliás dizer, ao contrário daquilo que é mais ou menos prática, pelo menos aqui nos municípios da zona. Portanto, nós o que estamos aqui a fazer é uma primeira aprovação, mas todas as situações que vão decorrer ao longo do ano, e portanto mesmo algumas destas que foram indeferidas, podem vir a ser, portanto, alteradas desde que as famílias façam a entrega dos documentos em falta e que estes comprovem a situação.
A comparticipação com a aquisição de livros de fichas é efetuada mediante comprovativo de aquisição em nome do aluno e não irá ocorrer nos casos em que outras entidades queiram assumir esse encargo. Já a comparticipação relativa ao material escolar será revertida em vale de compras na papelaria do respectivo agrupamento de escolas. Nestas verbas, agora aprovadas, não se incluem os subsídios de refeição no âmbito do programa de generalização do fornecimento de refeições aos alunos do primeiro ciclo de ensino básico. Hugo Cristóvão frisou então que o apoio é concretizado em material escolar, refeições, manuais e fichas. Ficou ainda um reparo a algumas famílias que tentam obter auxílio, mas que não entregam a documentação, algo que não acontece por acaso, lamentou.
Já agora dizer que há um historial de que há algumas famílias que fazem a tentativa do apoio, mas depois, quando lhes é pedido esses documentos, não os entregam, e não é por acaso. Há aqui várias razões, como diria. Já agora dizer que neste apoio, no apoio na ação social escolar, portanto, nós, para além daquilo que é o apoio regular e que está estabelecido na lei, portanto, aqui estamos a falar do material, há também depois a questão das refeições, mas nós, município de Tomar, e desde que os livros passaram, portanto, os manuais escolares passaram a ser garantidos pelo Estado Central, nós até aí forneciamos os livros, os manuais escolares, portanto, às famílias importante que tenham este apoio, passámos a oferecer as fichas de trabalhos escolares, no caso, naturalmente, das turmas e dos professores que as solicitam. Portanto, esse é um apoio que é, digamos, do município, portanto, não advém daquilo que são as, a regra estabelecida para todo o país.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um senhor de 73 anos sofreu ferimentos considerados como leves na sequência de despiste e capotamento de um trator agrícola. O alerta centrou-se na localidade de Algás, em Casais e Alvibeira, Conselho de Tomar. Os bombeiros foram chamados num total de 10 elementos e 4 veículos de apoio, para além da ambulância suporte imediato de vida, que avaliou a vítima, considerando-a então como ferido leve. Por aquilo que a redação apurou, o homem terá sido encadeado pelo sol e não evitou a queda do trator para um desnível situado junto à estrada. A Guarda Nacional Republicana tomou conta da ocorrência.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os serviços de urgência de ginecologia, obstetrícia e bloco de partos do Hospital de Santarém vão estar fechados a partir desta quinta-feira, 31 de agosto, cenário que se prolonga por sexta e ainda por sábado e domingo. Durante este período, as utentes grávidas da área de influência da estrutura scalabitana devem dirigir-se à urgência com um bloco de partos mais próximo, neste caso, o Hospital Dr. Manuel Constâncio de Abrantes. Está em causa recortes à decisão da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, que mantém até ao início de outubro este plano de funcionamento. Ou seja, neste mapa referidas especialidades, ainda irão fechar a 14, 15, 16 e 17, assim como 28, 29 e 30 de setembro e 1 de outubro. Sublinho-se a importância de, antes de recurso a qualquer unidade, contactar previamente o Serviço Nacional de Saúde através do SNS24. Em situações de emergência, o contacto deve ser feito diretamente para o 112.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação Tomar Honoris vai promover neste sábado, 2 de setembro, a primeira edição do Festival de Música e Dança Histórica. A iniciativa decorre em 9 pontos distintos do Centro Histórico de Tomar, com diversos espetáculos de dança e música medieval renascentista. Filipe Pires, o presidente da Associação Tomar Honoris, deu conta à ERTS da iniciativa, junto a grupos de todo o país.
É um festival que pretende juntar vários grupos a nível nacional que fazem este estudo e este encontro da música com a dança desde os tempos medievais até à altura renascentista. Portanto, nós vamos ter aqui neste dia 2, sábado, a partir das 3 da tarde até às 22h30, é o momento que finalizaremos com o espetáculo final, dentro do Centro Histórico, vários locais onde irão atuar 9 grupos de dança e música por todo o Centro Histórico. Portanto, irá ser com certeza um momento de grande diversão e com grandes apontamentos de música e dança histórica. Temos 9 pontos ali no Centro Histórico, no Santiria, Corredora, depois lá mais para cima para a Praça da República, ali em frente ao Hotel dos Ofícios, na Infantaria 15, e eles depois vão rodando entre eles, vão tocando, é de roda a hora, tocam meia hora, rodam, ali intercalados para estar sempre a haver animação, entre as 3 da tarde e as 6h30, e as 7h30 e as 10h30 da noite. É um prefácio, digamos, para o próximo ano. Nós fizemos só testar este ano e tentar perceber até onde é que poderíamos chegar. E no próximo ano a gente já tem nome registado, já temos tudo. Queremos, durante o próximo ano, agora seguir este festival, a partir de já começar a lançar o nome, começar a lançar aqui outros tipos de situações com a parte da música e da dança histórica.
Felipe Pires referiu ainda que esta iniciativa resulta do trabalho de recolha levado a cabo por um grupo que tem investigado não só as danças e músicas da época, mas também outros aspectos como os trajes.
Tentámos, junto com a Federação Portuguesa de Folclore, incluir aqui a parte medieval, só que eles apanham só a parte dos reis, século XIX, por aí, mais ou menos. Então, não foi possível, acabámos por conseguir juntar um grupo de estudo ligado aqui a uma universidade, a Universidade de Coimbra, onde nós somos cabeça e líderes do grupo, e fazemos o estudo com cerca de 20 grupos a nível nacional, desta própria recolha de tudo o que é a parte da dança e da música. Baseámos muito no cancioneiro galaico-português, que é um cancioneiro que foi feito, creio, pela universidade também, lá de cima do norte da Aveiro e do Porto, é um cancioneiro baseado na músicas recolhidas na Antiguidade, portanto, na Península Ibérica, e que nós agora adaptámos e conseguimos perceber onde é que está esta dança e esta música e onde é que se enquadram, e temos feito esta recolha mesmo a nível de trajes e formas de estar na sociedade da altura. E isto sim tem sido feito na nossa pesquisa e temos liderado este grupo, e então temos feito aqui este trabalho de recolha e pesquisa também um bocadinho aqui académica para conseguir dar este rigor também aos nossos festivais e aos nossos eventos que fazemos. E vamos fazer 10 anos este ano em dezembro, dia 3 de dezembro, e esta é a retrospectiva que deixamos também aqui com este festival, e vou mencionar isto no festival, que foi esta pesquisa toda e esta nova forma de estar da nossa associação.
Rádio Web, a primeira a informar.
O serviço de transporte público na cidade de Abrantes, que era gratuito desde a pandemia do Covid-19, vai deixar de o ser a partir desta sexta-feira, 1 de setembro, de acordo com a proposta que foi aprovada em reunião do Executivo, por unanimidade, passa a vigorar um novo tarifário. Os utilizadores do ABUSA, os transportes urbanos de Abrantes, passam a pagar por bilhete simples 65 cêntimos, meio bilhete 30 cêntimos, pré-comprado 40 cêntimos por viagem ou 20 cêntimos caso o utente seja portador de deficiência, estudante, idoso, portador do cartão social ou residente no Centro Histórico de Abrantes. Foram definidos 3 locais de venda dos bilhetes, designadamente no próprio autocarro, na bilheteira do Centro Coordenador de Transportes e no Serviço de Atendimento Municipal.
Rádio Web, a primeira a informar.
É já nesta quinta-feira que a Albufeira de Castelo Bode volta a ser o palco do maior evento de wakeboard do mundo, de 31 de agosto a 3 de setembro. A Praia do Lago Azul de Ferreira do Zêzere vai assistir às exibições dos maiores nomes da modalidade e mais de uma centena de amadores em busca pelos títulos de campeões mundiais das diversas categorias. A competição, que já conta com mais de 30 edições realizadas pelos 4 cantos do mundo, regressa a Portugal 8 anos após a sua estreia em terras lusas, precisamente nas águas cristalinas desta que é considerado um dos maiores tesouros mundiais para a prática de desportos náuticos. O evento é de entrada livre. No decorrer dos 4 dias do campeonato será possível assistir às manobras progressivas e impressionantes de wakeboard ao longo do dia junto à margem do Lago Azul, assim como desfrutar a partir da tarde de uma vasta programação cultural que contará com concertos e DJs set no Centro Histórico de Ferreira do Zêzere. O convite feito pela organização e parceiros estende-se mais do que à modalidade, promove devotamente que os visitantes não percam a oportunidade de visitar as muitas localidades e atrações envolventes com vista à descoberta de novos destinos turísticos no arredor da Albufeira de Castelo Bode, um dos mais bem guardados segredos nacionais.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Sertã vai implementar a campanha da recolha seletiva de biorresíduos intitulada Sem Desperdício, Deixe as Sobras Connosco, no âmbito de uma candidatura ao Fundo Ambiental. A campanha consiste em incentivar a recolha de resíduos orgânicos, concretamente restos de preparação de refeições e as sobras de alimentos, excluindo resíduos indiferenciados. A correta separação destes resíduos irá permitir a sua posterior valorização, resultando num composto orgânico natural que pode ser aplicado, por exemplo, como fertilizante para a agricultura. Trata-se de um projeto piloto que tem como alvo a área das vilas de Cernaste, Bom Jardim e Sertã, onde serão instalados contentores de 1000 litros para biorresíduos e distribuídos à população baldes domésticos de 7 litros. A partir do início de setembro, irão decorrer ações de sensibilização nos domicílios das áreas de intervenção do projeto, com a entrega de folheto informativo e balde para utilizar na separação dos biorresíduos de forma fácil e cómoda. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.